voltamos a apresentar a série 180 anos do Senado Brasileiro. Um roteiro pela história do Senado no Brasil e no mundo.
Pinheiro Machado chegou ao Senado em 1890. Segundo o senador Pedro Simon, a indicação surpreendeu ao próprio Pinheiro Machado, que preferia cuidar da política local no Rio Grande do Sul. Simon conta que Pinheiro Machado chegou a pedir a retirada da lista de candidatos do Partido Republicano, alegando justamente que era mais importante para o partido ele estar no Rio Grande do que no Senado da República. Pinheiro Machado leva esta ligação com a política local para o Senado. A forma de atuar nas questões regionais será uma marca do senador, que chega a indicar militares amigos seus para governadores de vários estados, como explica o professor Vamir Chacon, da Universidade de Brasília.
Pinheiro Machado não acreditava num Brasil republicano federalista ao modo dos Estados Unidos da América. Acreditava num Brasil de poder local, basicamente municipal, no máximo estadual, como o presidente Campos Salles também reconheceu. Isto é, o presidente Campos Salles, depois de governador de São Paulo, resolveu expressar na prática o federalismo como estadualismo. Isto é, eu não estou preocupado mais com as regras das constituições ou da Constituição Republicana, eu estou simplesmente levando em consideração as lideranças locais, e que são elas que mandam em última instância. Esse é o grande debate do ponto de vista doutrinário e não apenas pessoal entre Rui Barbosa e Pinheiro Machado.
A força política de Pinheiro Machado nas primeiras décadas da República é a prova de que a política do café com leite também tinha um pouco de charque na receita. Pinheiro Machado foi um dos grandes organizadores da candidatura do gaúcho Hermes da Fonseca em 1910 a presidente da República. A posição de Pinheiro, muito próxima e de grande influência sobre os presidentes, tornava o senador uma das personalidades mais visadas em termos negativos no período. Segundo o professor Vamir Chacon, o senador era chamado de fazedor de presidentes e a grande influência de Machado se deu sobre Hermes da Fonseca. Coube ao senador gaúcho a idealização da política das salvações, que era a troca das oligarquias regionais que haviam se transformado em desafetas do governo, mas sobretudo de Pinheiro Machado. Estas oligarquias eram substituídas por outras, no que se convencionou chamar esforço pela governabilidade. O professor Vamir Chacon explica os salvacionismos e a atuação de Pinheiro Machado.
Os salvacionismos, assim chamados, e Hermes da Fonseca, que foram intervenções federais em vários estados, a pretexto de derrubar oligarquias, na prática, era para substituir a oligarquia que tinha se tornado contrária a Pinheiro Machado por outra favorável a ele. E Pinheiro Machado não vacilou colocar, com suas intervenções federais, em mais de um estado brasileiro, militares da ativa, que eram amigos pessoais dele, Pinheiro Machado.
Mas, na opinião do professor da Universidade de São Paulo, Boris Fausto, o processo dos salvacionismos não deu certo.
O processo do salvacionismo foi feito durante o governo Hermes. Foi um pouco uma ideia de reformar estados do Nordeste e introduzir novos métodos políticos. Foi uma tentativa que fracassou.
O senador José Sarney, do PMDB do Amapá, descreve Pinheiro Machado como um parlamentar que não tinha o mesmo brilho dos republicanos históricos em seus discursos. Porém, Pinheiro Machado era firme em suas posições, um republicano radical que, segundo José Sarney, não admitia conciliação com os monarquistas. O senador Pedro Simon, do PMDB do Rio Grande do Sul, concorda que Pinheiro Machado era pouco assíduo da tribuna e que não tinha a mesma instrução de outros republicanos. Porém, o senador destaca que Pinheiro Machado era claro e direto em seus discursos.
Pinheiro Machado era dono de um discurso claro e contundente. Às vezes, várias vezes, recorria à ironia.
José Sarney relata um debate de Pinheiro Machado com Venceslau Brás no banquete de lançamento da candidatura de Venceslau para presidente da República. O tema era a possibilidade de conciliação entre republicanos e monarquistas.
Ele era um republicano radical. Ele não aceitava a palavra conciliação. Ele não tinha essa palavra dentro do seu dicionário. Isso é certo que uma vez, num banquete que teve em Minas Gerais, em que era o lançamento quase da candidatura Venceslau Brás, e o Venceslau faz um discurso meio mole, um discurso meio falando em conciliação, que a República está... E ele pede a palavra e no meio do discurso, ele, de uma maneira muito clara, ele diz que não deseja, que aquilo era uma coisa que os republicanos jamais deviam aceitar.
Música. Republicano ferrenho, Pinheiro Machado foi um dos grandes responsáveis pela consolidação da República nos 25 anos em que permaneceu no Senado. O processo de degola dos eleitos para o Congresso Nacional indesejados para a República era comandado por ele. O senador José Sarney explica que poucos tinham coragem de assumir este papel, mas coube a Pinheiro Machado a tarefa. Isso, segundo Sarney, gerou muita antipatia em relação ao senador.
Vem o Pinheiro Machado e assume a responsabilidade de ser o homem que comandava o processo de consolidação da República, pensando mais alto. E friamente, ele não tinha nenhuma contemplação, ele era do Partido Republicano, tinha convicções sobre a República, então ele, nessa direção, ele fazia. Isso criou uma grande antipatia ao senador Pinheiro Machado. A imprensa toda ia em cima dele, dia e noite, que ele era o fazedor de presidentes, que ele era o degolador de deputados, que ele era o dono do Senado Federal, mas ele era um grande político.
Pinheiro Machado foi preso durante o governo de Prudente de Moraes após um atentado contra o presidente da República. Foram 40 dias de prisão no encouraçado Riachuelo por causa de um bilhete do senador onde estava escrito "Mande as tropas". Mas as tropas às quais o bilhete se referia eram tropas de mulas que Pinheiro Machado mandara buscar para vender. Pedro Simon fala sobre o papel de Pinheiro Machado nos governos de Campos Salles e Rodrigues Alves.
Pinheiro Machado apoiou Campos Salles, defendendo ferrenhamente as rígidas medidas que o presidente adotou no campo econômico. Pinheiro Machado ocupava a presidência do Senado quando Rodrigues Alves chegou à presidência da República. O senador gaúcho funcionou como contrapeso entre o poder central, sempre disposto a invadir a autonomia dos estados e o sentimento autonomista dos estados. Esse foi o seu grande papel, manter a República como Estado Federativo.
A influência de Pinheiro Machado declina no governo de Venceslau Brás. O presidente se sentia incomodado com a força do senador nos estados periféricos e com a contestação de Pinheiro Machado à alternância entre mineiros e paulistas na presidência da República. O senador Pedro Simon relata o fim da influência do senador gaúcho até a sua morte, em 8 de setembro de 1915.
Embora não hostilizando frontalmente Pinheiro Machado, Venceslau Brás trabalhou para diminuir-lhe a influência. Atemorizado com a campanha contra o senador gaúcho, desencandeada pela imprensa no centro do país, Venceslau Brás foi afastando Pinheiro Machado do centro das decisões. Atrapalhava seus planos a liderança de Pinheiro Machado em defesa dos estados periféricos, os quais, segundo o senador gaúcho, tinha sua base política. Atiçada pela grande imprensa, avolumava-se a onda de impopularidade contra Pinheiro Machado. No dia 8 de setembro de 1915, à saída do Hotel dos Estrangeiros, o senador Pinheiro Machado foi assassinado por Manso de Paiva, também gaúcho, com 4 punhaladas nas costas. O assassino guardou até a morte os motivos que o impeliram ao assassinato. Silêncio guardado mesmo após cumprir os 20 anos de prisão, a que fora condenado num júri que teve Flores da Cunha como acusador.
Tão ativo quanto Pinheiro Machado no Senado da Primeira República era o senador baiano Rui Barbosa. Amigos, até a campanha eleitoral que levou Hermes da Fonseca à presidência, Machado e Barbosa passam para lados opostos quando Pinheiro Machado se nega a apoiar a candidatura de Rui à presidência do país, como explica o professor Vamiré Chacon, da Universidade de Brasília.
Rui jamais perdoou a Pinheiro Machado, não recebeu o apoio dele como candidato a presidente da República.
A atuação em campos opostos ficou apenas no campo político. Os resquícios da amizade e o respeito de Rui Barbosa por Pinheiro Machado ficaram registrados no comunicado de Rui ao Senado após a morte de Pinheiro. Rui ressaltava a lealdade da luta entre os dois e dizia que os embates nunca haviam ultrapassado os limites da lei, das palavras e das ideias. Afirmando ser contra todas as formas de violência, Rui Barbosa, que estava licenciado do Senado quando Pinheiro Machado foi assassinado, dizia o seguinte em sua mensagem enviada à casa:
"Sinto-me seguro na autoridade constante da minha consciência e da minha coerência para deplorar e reprovar com todo o vigor dos meus sentimentos cristãos, muito conhecidos e nunca desmentidos, em nome de Deus e dos homens, esta eliminação criminosa de uma existência que a sua consagração ao serviço do Estado, num dos cargos mais altos do regime, tornava dobradamente respeitável."
Mas o professor Vamiré Chacon afirma ainda que não era apenas Rui Barbosa que criticava Pinheiro Machado. Os próprios aliados do senador gaúcho costumavam fazer o mesmo.
Todo mundo fazia no Senado, fora dele. Até mesmo seus adeptos que esperavam dele, exigiam mais dele o que ele próprio podia fazer. A ponto de terminar assassinado, em circunstâncias realmente muito trágicas. Mas Pedro Machado, pelo menos em debates com Rui, no Senado Federal, comportou-se com mais altaneria, chamemos assim. Pedro Machado sabia que Rui era mais culto do que ele. Mas Rui não era necessariamente mais inteligente do ponto de vista político do que ele, Pedro Machado.
Sobre Rui Barbosa, o escritor Boris Fausto afirma que o senador tinha um grande destaque como advogado e na política exterior. O professor da Universidade de São Paulo diz ainda que Rui Barbosa, por ser, de certa forma, contrário ao sistema político vigente, nunca conseguiu chegar à presidência da República, mesmo tendo tentado duas vezes.
Acho que o que caracteriza o Rui é que ele não era uma figura de jeito nenhum desligado das oligarquias, mas ele era uma pessoa que, em alguns momentos, teve uma pregação reformista do sistema político, teve uma preocupação social nos anos 1919, 1920. Enfim, ele era uma figura que não corria exatamente no trilho central do sistema oligárquico. Tanto assim que nunca chegou à presidência, né?
Rui Barbosa nasceu em 1849, na cidade de Salvador, na Bahia. Chegou ao Senado em 1890 para os trabalhos da Assembleia Constituinte e conseguiu colocar no texto constitucional boa parte daquilo que achavam melhor para o país, como o federalismo ou a maior autonomia dos estados, e o habeas corpus, ou a garantia à liberdade antes do julgamento. A garantia da justiça foi uma das grandes batalhas de Rui Barbosa. Esta luta do senador baiano pode ser vista nos debates no Senado sobre o caso do satélite, na segunda década do século XX. O caso do satélite foi uma consequência da Revolta da Chibata de 1910. Esta revolta foi um levante de marinheiros cansados do emprego dos açoites pelos superiores. Era como nos tempos da escravidão. Os marinheiros, na maioria negros, eram castigados com chibatadas pelos oficiais brancos. As surras sempre eram assistidas pelos demais marinheiros para que tomassem aquilo como exemplo e ameaça. A situação se deteriorou ao longo da Primeira República e, em 1910, Francisco Dias e João Cândido lideraram o levante no navio Minas Gerais. A eles se juntaram os marinheiros dos navios São Paulo e Deodoro. O estopim foi o espancamento de mais um marinheiro negro, chamado Marcelino. Foram 250 chibatadas que prosseguiram mesmo após o marinheiro desmaiar. De posse dos três navios, os amotinados se aproximaram do Rio de Janeiro e apontaram seus canhões para a cidade. Alguns navios, fiéis ao governo, ainda tentaram partir para o confronto, mas foram derrotados. O caos se instalou na capital do país, de onde mais de 3 mil pessoas fugiram. Ao final, foi aprovado no Congresso Nacional um projeto de anistia para os revoltosos que venceram a batalha ao terem garantido o fim das chibatadas na Marinha de Guerra Brasileira. A discussão sobre a anistia e como ela seria concedida movimentou o plenário do Senado em 24 de novembro de 1910. O senador Rui Barbosa pregava a anistia integral e sem condições aos amotinados. Via ali a única forma de acabar com o levante sem causar maiores males ao país. Pinheiro Machado, defensor do governo Hermes da Fonseca, pregava uma anistia condicionada à deposição das armas. Pinheiro afirmava que os revoltosos não conseguiriam resistir muito tempo a um ataque, caso não aceitassem as condições do governo. Isso porque não tinham armamento suficiente para muitos dias de combate. Rui Barbosa temia esta imposição de condições.
Mesmo quando essas munições não sejam bastantes para prolongar por meses a luta, serão com certeza suficientes para um ataque resoluto e decisivo, no qual os revoltosos possam obter imediatamente a vitória pelo desastroso resultado da sua artilharia contra as nossas costas e capital do Brasil. A destruição da capital da República seria, ninguém se pode iludir, o aniquilamento do governo atual.
E prosseguia Rui Barbosa defendendo a anistia incondicional.
A anistia, senhores, surge no momento verdadeiro. Se os honrados senadores entendem que devem adiar a medida proposta, eu vos convido a refletir um pouco. E após esta reflexão, estou certo que concordarão comigo, isto é, que ou a oportunidade desta medida é agora e agora decretada produzirá os seus frutos benéficos, ou ela será adiada e ressurgirá tarde, quando as posições se acharem invertidas e os males que mediante ela desejo obviar se acharem inteiramente consumados no país.
No mesmo momento em que ocorria no Senado a discussão do projeto de anistia aos marinheiros revoltosos, uma comissão de integrantes do governo e do Congresso estava reunida com os rebeldes em um dos navios tomados. O resultado daquela reunião chegou ainda durante a discussão no plenário do Senado e o responsável pelo seu anúncio foi o senador Pinheiro Machado.
Os revoltosos acabam de comunicar ao senhor presidente da República que se submetem à autoridade legal, pedindo em troca anistia.
Com isso, Pinheiro Machado retirava suas objeções ao projeto de anistia e declarava que votaria a favor da proposta de Rui Barbosa.
Junto, portanto, o meu aos esforços daqueles que apresentaram o projeto de anistia. Não tenho absolutamente dúvidas em concorrer para que, com a maior presteza, se estabeleça a paz na República, para que tenhamos ocasião de louvar os nossos propósitos, mantendo a palavra empenhada, fazendo justiça às reclamações daqueles que, urgidos por tratos desumanos, por medidas e processos violentos e ilegais, perderam a noção da disciplina e insurgiram-se contra as autoridades constituídas do país. Podemos, pois, sem a sombra do terror, votar pelo projeto.
A anistia foi aprovada pelo Senado e os marinheiros que participaram da revolta receberam baixa do serviço militar. Muitos ganharam as passagens para voltarem aos seus estados e outros foram empregados em empresas particulares responsáveis por obras para o governo. No entanto, nem tudo o que havia sido combinado foi cumprido pelo governo Hermes da Fonseca. Uma nova etapa da revolta da Chibata acontece no caso do Satélite. Tão logo foi aprovada a anistia, uma série de perseguições aos ex-marinheiros revoltosos teve início em uma operação para salvar a honra da Marinha. Muitos foram presos e degredados para o norte do país, no navio chamado Satélite, junto com criminosos do Rio de Janeiro, entre eles ladrões e assassinos. Mas o que ocorreu no navio Satélite, que iniciou sua viagem nos últimos dias de 1910, foi a execução de diversos ex-marinheiros que tiveram seus corpos jogados ao mar durante a viagem. O episódio ficou mal explicado, até que Rui Barbosa, 4 anos depois, em 1914, retomou o assunto no Senado. Rui cobrava, na sessão do Senado de 15 de dezembro de 1914, que fosse feita justiça em relação ao ocorrido. O senador pedia que as responsabilidades fossem, enfim, verificadas.
Da minha sinceridade no fazer a justiça, tenho dado as maiores provas, as provas mais solenes, não hesitando em estar com os meus adversários quando eles por ela militam. Não é, pois, meu intuito malfazer a reputação do Marechal Hermes, de seus ministros ou dos seus amigos. Mas não se pode tolerar que, quando o sangue derramado clama por justiça, uma das mais sagradas leis da humanidade, exige-se a verificação de terríveis responsabilidades. O governo, os tribunais e as casas do Congresso não tenham um ato que praticar, uma palavra que dizer.
Para ter informações sobre o caso, Rui Barbosa apresentou um requerimento onde pedia ao governo toda a documentação referente ao fato.
Tendo-se especial atenção em que não falte entre esses documentos nenhum dos relativos à morte dos 8 ou 10 homens fuzilados pelo destacamento militar a que estava confiada a segurança destes, como dos demais presos remetidos para o norte do país nesse vaso mercante, documentos que mais de uma vez há 3 anos e tanto, o senador Urbano Santos, em nome do presidente da República, declarou categoricamente e solenemente ao Senado estarem nas mãos do governo, cuja palavra se empenhou a esta casa em que, concluído o exame necessário na secretaria da pasta competente, se instauraria processo legal aos autores confessos deste estupendo atentado.
Outra participação importante de Rui na vida política brasileira se deu em 1910, quando foi candidato à presidência da República. Contrário à volta dos militares ao cargo, o que se daria com a vitória do Marechal Hermes da Fonseca, Rui Barbosa iniciou a campanha civilista, onde pregava a renovação das práticas e a moralização dos costumes políticos. A campanha chegou até a mobilizar a opinião pública dos principais centros do país, mas foi derrotada pela candidatura de Hermes. O episódio marca o rompimento entre Rui Barbosa e o senador Pinheiro Machado, que apoiou o Marechal em detrimento do colega de Senado. Em uma carta enviada ao senador gaúcho, Rui informava que não poderia ficar do mesmo lado de Pinheiro na campanha presidencial. Fora do Senado, Rui Barbosa destacou-se ainda na política externa. Ficou conhecido como o Águia de Haia, devido à grande participação na Conferência de Paz, realizada em Haia, na Holanda, em 1907. Rui Barbosa se destacou por enfrentar os representantes das grandes potências nos debates sobre a criação de uma Corte Permanente de Justiça Internacional. Rui Barbosa renunciou à cadeira de senador em 1921, alegando que seu coração estava enjoado da política. Um edema pulmonar em 22 derrubou o ex-senador, que veio a falecer em 1º de março de 1923, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. As revoltas militares dos anos 20 vão desgastar o modelo político e econômico da Primeira República. O tenentismo e a coluna Prestes, além das dificuldades de manutenção da chamada política do café com leite, com a predominância de poucos estados mais fortes sobre muitos mais fracos, vão levar ao fim da Primeira República. No próximo programa da série 180 anos do Senado Brasileiro, você vai acompanhar a queda da Primeira República e a Revolução de 30. Você acompanhou o 18º programa da série especial 180 anos do Senado Brasileiro. Pesquisa, reportagem, redação e apresentação, Jefferson Dalmoro. Edição, Beatriz Mendonça. Produção sonora, Alcebiades Muniz Neto. Participações especiais, Frank Silva, Ivan Godoy, João Marques e Olívio Calabria. Trabalhos técnicos, Josevaldo Souza, Cristiane Melo e André Menezes. Uma produção da Rádio Senado, direção Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. Agradecimentos à Rádio Nacional pela cessão de seus arquivos para a série 180 anos do Senado Brasileiro.
Você acompanhou o especial 180 anos do Senado Brasileiro. Uma série de 45 programas que conta a história do Senado da Roma Antiga aos dias atuais no Brasil.